Aconteceu.
Segundos antes de entrar no ar, a gente lembra que a abertura desse quadro Aconteceu, lembra o slogan de uma antiga publicação que os mais novos não conhecem, a revista Manchete, cujo slogan era Aconteceu, virou manchete.
Exatamente.
Entregamos a idade, né?
Aconteceu, virou manchete.
Aconteceu, virou manchete. Bom dia.
Bom dia. Quem está aqui ao nosso lado é Ana Raquel Macedo, nossa editora, que vai passar a semana limpo conosco. Bom dia, Ana.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Bel.
Plenário, como sempre, né? Ou você vai passar...
Eu acho que essa semana...
Um tema na frente.
Um tema na frente. Não tem como... Até porque esse tema repercutiu no plenário. Que foi a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eu acho que a gente não tem como não destacar em primeiro lugar esse fato da semana, porque na quarta-feira o ex-presidente Eduardo Cunha foi preso. Causou surpresa aqui no plenário. Num primeiro momento, o deputado Chico Alencar foi o que anunciou essa prisão em plenário e logo depois parlamentares de diferentes partidos foram à tribuna comentar possíveis repercussões dessa prisão. Depois, no Salão Verde também, o deputado Chico Alencar comentou do processo que foi aberto aqui na Câmara a pedido do PSOL e da Rede, justamente para a cassação do deputado Eduardo Cunha. E depois também o líder da Rede, Alessandro Molon, comentou esse fato que foi por conta da cassação do mandato de Eduardo Cunha aqui pela Câmara, pela maioria dos deputados, que foi possível a prisão dele, porque antes ele tinha o foro privilegiado e a prisão dele só poderia ser autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, que no primeiro momento não julgou nesse sentido. E aí, então, depois que ele perdeu o foro privilegiado, o juiz federal Sérgio Moro autorizou a prisão preventiva, ou seja, ela não tem um tempo determinado, ele está preso indeterminadamente na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, acusado de alguns crimes. E na repercussão aqui, alguns deputados, principalmente de oposição ao governo Temer, lembrando que poderia haver um abalo no governo pela proximidade do Eduardo Cunha com integrantes do governo, porque o ex-presidente da Câmara é do PMDB, foi um dos principais líderes do PMDB aqui no Congresso, e a proximidade, lembrando essa proximidade dele com, inclusive, o presidente Michel Temer. E, por outro lado, representantes do governo dizendo que não, que era um indicativo de que a Lava Jato estaria ali realmente sem seletividade, que não havia seletividade nas ações da Lava Jato, que ela está para investigar quem estiver envolvido e suspeito de envolvimento em corrupção, e que isso indicaria que realmente não está atrás de um partido A ou B, é quem estiver envolvido nessas denúncias. E também alguns parlamentares muito próximos, e que foram alguns poucos que no final aqui, quando estava já para a cassação do mandato do Eduardo Cunha, que ainda continuavam defendendo o Eduardo Cunha, como o deputado Carlos Marum, o deputado Paulo Pereira da Silva, o deputado Paulo Pereira dizendo que aqui segue a vida na Câmara, que as votações vão continuar, que não vai ser o fato da prisão do Eduardo Cunha que vai interferir, por exemplo, na agenda econômica que o governo pretende imprimir aqui no Congresso. O deputado Carlos Marum, que lamentou, era um dos mais próximos a Eduardo Cunha até o final, e que lamentou a prisão de Cunha, dizendo que não havia motivos nem fatos novos em relação ao que havia sido decidido e avaliado pelo Supremo Tribunal Federal quando ele tinha foro privilegiado. Ou seja, realmente foi um assunto que dominou os debates. Nesse dia da prisão do Eduardo Cunha não houve votações na Câmara, foram apenas discursos e repercussões desse fato. E que daqui para frente a gente vai saber o que pode acontecer ou não dessa prisão, a partir dessa prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E aí, sim, indo para o plenário, a gente vê que houve votações, apesar desse fato que foi muito marcante na quarta-feira, mas na segunda e na terça houve votações aqui na Câmara e no Congresso. Em geral, na Câmara, na segunda-feira, foi votada uma medida provisória que permite que policiais e bombeiros militares aposentados há menos de 5 anos, eles possam fazer parte da Força Nacional de Segurança. Até então, só quem era da ativa poderia fazer parte da Força Nacional.
O principal argumento foi que você parou de tirar policiais das ruas, né, dessas localidades. Lembra que a Força Nacional é formada por contingentes que são cedidos pelas polícias militares dos estados, pelos bombeiros, e na conformação original você acabava tirando esses policiais das ruas, né?
Exato. E como tem essa limitação de 5 anos, são pessoas que saíram muito pouco tempo da ativa. Inclusive, o policial, ele tem aposentadoria especial, né? Ele aposenta um pouco mais cedo. Então, esse argumento também. E foi aprovado, a maioria dos deputados concordou em votar uma emenda que interessa diretamente policiais e bombeiros aqui do Distrito Federal, uma emenda para adiar um pouco a entrada em vigor de uma regra sobre promoção de carreira, que até então, se essa emenda for para frente lá no Senado, o que está valendo hoje é que haja concursos internos para a promoção da carreira, mas por essa emenda, só a partir de 2024 é que haveria essa promoção por concursos internos e que até lá, então, continuaria valendo o critério de antiguidade. Vários policiais, mais de 200 policiais bombeiros do Distrito Federal acompanharam essa votação aqui no plenário da Câmara pelas galerias, e essa votação dessa emenda foi muito comemorada pela categoria. E aí a gente viu aqui na bancada do Distrito Federal parlamentares de diferentes correntes defendendo essa medida. A gente viu tanto a deputada Érica Cocai, que é do PT, quanto o deputado Alberto Fraga, que é do Democratas, nesse momento eles unidos em torno dessa emenda, né, pelos policiais aqui em Bombeiros do DF. E aí agora realmente tem que só ver se essa emenda e a medida provisória elas são aprovadas dessa mesma forma pelo Senado, para aí sim virar lei. E outra questão também importante votada nessa semana no Congresso, já com repercussão imediata, foi a aprovação, aí pelo Congresso, não só pelos deputados, mas deputados e senadores, na terça-feira, a aprovação de um crédito suplementar para o Ministério da Educação, com recursos para o FIES e para o Enem. Havia pressa nessa votação porque vários contratos do FIES estavam suspensos para esse segundo semestre, justamente esperando esse dinheiro extra, cerca de 700 milhões. Então, assim que foi votado na terça, na quarta-feira, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, já sancionou. A gente lembra que o presidente da Câmara estava como presidente da República porque Michel Temer estava numa viagem oficial à Ásia. Então, o próprio presidente em exercício, Rodrigo Maia, que sancionou. E ontem mesmo já foi aberto o sistema para o FIES, para os estudantes validarem esses contratos.
Tinha todo tipo de problema, né? Tinha gente que estava sendo cobrada, porque o sistema administrativo das escolas exigia que se lançasse, mesmo que fosse como inadimplência, a cobrança para o aluno. Tinha aluno que estava assistindo aula, mas não estava nem matriculado, ou seja, estava numa situação de extrema informalidade. Teve escola que foi mais radical e obrigou o trancamento do aluno. O aluno está trancado, né? Teve que trancar porque não tinha dinheiro. Esses casos menores, né? Agora saiu em boa hora, mas a oposição criticou muito que, se havia pressa, o governo podia ter feito isso por medida provisória, né? Que não careceria de votação no plenário antes. Essa sugestão foi dada, inclusive, pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, né? Antes do acordo ser construído, para inverter a pauta. Porque um dos grandes problemas é que aquela resolução de janeiro do ano passado, né, tinha estabelecido que os vetos tinham precedência sobre todas as demais votações. Mas se conseguiu aí uma reinterpretação, uma inversão de pauta, passando, né, esses PLNs, esse projeto de lei do Congresso que trata de matéria orçamentária, na frente dos vetos.
Exato, porque a oposição, o governo Temer, foi bem enfática no plenário, dizendo que ela não era contra os contratos do FIES nem do Enem, pelo contrário, eles eram favoráveis.
Mas toda a pauta precedente.
Mas a pauta precedente, e também pela pauta que viria depois, que é a votação, a conclusão da votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê, em um dos seus pontos, já o teto de gastos, que está previsto para votação, inclusive na semana que vem, da PEC 241, aqui pelo plenário da Câmara, em segundo turno, aquela proposta de emenda à Constituição, que limita os gastos públicos durante 20 anos, né? Esses gastos seriam corrigidos apenas pela variação da inflação no ano anterior. E a oposição está contra essa medida, diz que ela, na avaliação da oposição, ela pode prejudicar gastos principalmente sociais. Então, a LDO já prevê esse mecanismo e, por isso, a oposição não quer votar a conclusão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe as regras, que trata das regras para a votação do orçamento do próximo ano, que também o orçamento do próximo ano já está em discussão aqui no Congresso. Outro ponto que foi aprovado, Isaí, só retornando aqui à Câmara, uma questão também aprovada aqui nessa semana pela Câmara, foi a criação de uma comissão externa do Congresso para verificar em loco a situação da seca em Campina Grande, na Paraíba. A seca no Nordeste como um todo, ela está muito complicada. A gente aqui no Distrito Federal está vivendo esse problema da falta de chuva, e inclusive com a problemas, possíveis problemas no abastecimento de água aqui do Distrito Federal, mas a gente lembra que no Nordeste, desde 2012, várias regiões passam por uma seca histórica, a situação muito complicada, e aí o plenário da Câmara se sensibilizou ao pedido do deputado Rômulo Gouveia, da Paraíba, do PSD da Paraíba, para que se criasse aqui essa comissão externa. Um grupo de deputados vai lá verificar como está a situação de Campina Grande. Segundo o deputado, a situação está muito séria. É uma região de Campina Grande e arredores, mais de 600 mil habitantes nessa região, pessoas que estão passando, por exemplo, em algumas regiões por um racionamento de água que começa a 1 da tarde de quinta e só termina no sábado à meia-noite.
É muita coisa, né?
Na verdade, ao contrário, começa no sábado, a 1 da tarde e vai até quinta à meia-noite.
Nossa,
então, quer dizer, muito tempo sem água. E na região central, ali, os bairros centrais de Campina Grande. Então, é uma situação complicada, não só em Campina Grande, a gente sabe, mas o plenário se sensibilizou. Então, foi outra aprovação da semana aqui pela Câmara.
O que assusta lá é que o reservatório que atende a cidade está com capacidade de
7%.
E agora é que está começando a seca.
Nossa, imagina.
Não é como no restante do Brasil, que está começando o período de chuva, não. Lá agora é que está começando o período seco.
O problema é que desde 2012 esse período de chuva não vem direito, né? Então, você sabe que eu estava conversando sobre de uma história do neto do deputado Danilo Forte. Há um tempo atrás, o netinho dele, se eu não me engano, está com 5 anos. Mas quando ele veio aqui com 3 anos, eles moram no interior do Ceará, e que ele viu a chuva aqui em Brasília, ele nunca tinha visto a chuva, com 3 anos. E que ele ficou maravilhado, que ele tinha vindo visitar o avô aqui em Brasília, e ficou maravilhado com a chuva. Você vê uma criança de 3 anos,
nunca
porque está muito complicada mesmo a situação da seca no Nordeste. Então, de fato, então agora a Câmara vai ali na região de Campina Grande para ver o que pode ser feito para minimizar os efeitos e que pode ser, né, como é que a Câmara pode ajudar. Isso foi plenário. Agora a gente vai por onde? Por onde vocês querem começar?
Vamos para os assuntos.
Tanta coisa, né?
Vamos para a reforma política, porque foi um acordo importante, né? Uma concertação importante que está acontecendo entre Câmara e Senado, na perspectiva de fazer com que, se uma reforma política mais ampla não aconteça, pelo menos mexer naquilo que é considerado, digamos, o diabo que está nos detalhes, seja resolvido, né?
Exato. A gente teve ontem um café da manhã na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com líderes da base aliada. Inclusive, entre esses participantes desse café estava o deputado Lúcio Vieira Lima, que vai ser o presidente da Comissão Especial da Reforma Política. Foi recriada essa comissão aqui na Câmara. A gente já tratou desse assunto algumas vezes aqui na casa e agora, mais uma vez, vai ter uma comissão especial. E ficou acertado que na próxima terça-feira essa comissão vai ser instalada, que o deputado Lúcio Vieira Lima vai ser, de fato, o presidente dessa comissão. E ele adiantou que pretende tratar do assunto com vários segmentos, e ele acha que uma das prioridades deve ser o projeto que o Senado deve encaminhar para cá, porque a gente lembra que há alguns dias o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros, eles se encontraram e definiram o dia 9 de novembro lá no Senado como possível data para a votação desse projeto que está lá de reforma política, que, entre outros pontos, prevê a cláusula de desempenho para os partidos na eleição, quer dizer, partidos que não consigam uma porcentagem mínima de deputados, eles não vão ter direito nem a dinheiro do fundo partidário, nem a tempo de TV e rádio. Não me lembro agora exatamente qual que é a porcentagem. Você se lembra, Lincoln? Eu não me lembro qual que está lá agora no
2%.
Projeto. 2%, né? No projeto do Senado. Então, parece que há um acordo, segundo o deputado Lúcio Vieira Lima, para que esse projeto, de fato, seja aprovado lá em novembro e venha para cá.
E mesmo que alcançar mais de 2%, mas esses 2% não foi espalhado pelo país, no mínimo de 9 unidades da federação,
sim,
2% também não vale. Porque, por exemplo, alcançar 2% em São Paulo, do eleitorado, é relativamente fácil.
Sim,
né?
Verdade.
Se um partido se concentrar lá, mas ele tem que estar
espalhado
minimamente
pelo país.
Nacionalizado.
É um assunto polêmico, porque atinge partidos pequenos.
Lembrando que a cláusula de barreira ela já foi aprovada uma vez na reforma política de 1995, inclusive em que o relator e o proponente dessa medida foi o deputado Paulo Delgado, do PT. Houve a concordância dos partidos médios e pequenos, que são os grandes beneficiários, né? que são os que correm um grande risco, né? de perderem esses dois ativos importantes. Para convencer os partidos a aceitarem, Ela foi jogada para 10 anos depois, ela passaria a valer a partir de 2005, não teria eleição em 2005, ela seria submetida a teste em 2006, e aí, na véspera, o Supremo Tribunal Federal considerou essa cláusula de barreira inconstitucional. O próprio Supremo, ministros do Supremo, já sinalizaram que consideraram aquela decisão de 2006 um equívoco. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, chegou a dizer que poderia haver uma tentativa de rever a decisão. Como isso é muito ruim num país em que a insegurança jurídica já é uma marca, rever uma decisão do Supremo, parece que a decisão mais acertada foi essa, de se recolocar o projeto de lei do deputado do senador Aloysio Nunes a cláusula de barreira e o Supremo, dessa vez, não considerá-la inconstitucional como fez um tempo atrás. Inclusive, ela é um pouco menor. De 2005 ou de 95 era de 5%, com 2% em todos os estados. Essa é um pouco menor, a perspectiva de progressividade, mas lembrando que de lá para cá a fragmentação partidária aumentou imensamente. Nós tínhamos 17 partidos com representação no Congresso naquela época, hoje chegamos a bater nos 28 partidos. Lembrando que não só o número de partidos é maior, como a distribuição é diferente. Naquela época você tinha 17 partidos, mas você concentrava 95% dos deputados em 4 ou 5 partidos. Agora você tem 28 partidos e você tem uma quantidade enorme de partidos médios. E são esses com quem vai ser preciso negociar. Os partidos grandes já não têm a força que tinham lá atrás de impor a sua vontade sobre os partidos pequenos e médios. Agora não tem. Se esses partidos que formam o chamado Centrão não concordarem, isso não passa. Pode até passar no Senado.
Mas
chegando aqui na Câmara, o risco é de acontecer o que aconteceu em 2003, em 2007, em 2010 e agora em 2014.
Exato. Até porque no Senado não há tantos partidos, representações partidárias como aqui na Câmara. E essa é uma questão que afeta justamente a representação na
Câmara dos Deputados.
Porque no Senado, a gente lembra, é fixa ali a quantidade de senadores por estado também. E aí
agora, pode ser também a morte de partidos, chamados partidos ideológicos, aqueles partidos que existem menos para competir no processo eleitoral e mais para usar o horário eleitoral como uma plataforma de divulgação da sua ideologia. Se esses partidos perderem até esse benefício, provavelmente eles perecerão de vez. Né?
Não é um assunto simples, nunca foi aqui no Congresso, mas o presidente dessa comissão especial, que deve ser eleito na terça-feira, o deputado Lúcio Vieira Lima, acha que vai ser por aí, por esse projeto do Senado, que vai começar a discussão aqui na Câmara.
Uhum.
E ainda em relação, falando um pouquinho desse café de ontem, além da questão da reforma política, os partidos da base aliada confirmaram a disposição de, na próxima terça-feira, como eu falei aqui no início, votar a Câmara votar o segundo turno da PEC dos gastos. Já foram feitas, eram necessárias pelo menos 5 sessões de intervalo entre o primeiro e o segundo turno, já foram 4, e a previsão é de que na segunda-feira se faça a quinta e última sessão para na terça de manhã ter a votação, e aí na terça-feira, ao longo do dia, a previsão de que ao longo do dia haja sessão, exatamente, que haja sessão, porque tem que ter um quórum alto.
Vai ser uma longa sessão.
Ao longo do dia, da noite e da madrugada, com certeza.
Exatamente, e porque tem que ter um quórum alto, são 308 votos favoráveis, mas o governo está confiante, acha até que vai ter mais votos do que no primeiro turno, que foram 366, não é
isso? 366 contra 111.
Exatamente, o governo acha até que é possível que haja mais votos agora no segundo turno.
Bom, também nós tivemos aí mais reuniões daquela comissão, né, Ana Raquel, que está estudando aí, debatendo as medidas de combate à corrupção, né?
Exatamente, essa comissão das 10 medidas contra a corrupção, ela fez ontem, possivelmente a sua última audiência pública, foram mais de 100 convidados ouvidos, 103 para ser mais exato,
103
convidados ouvidos desde o início de agosto.
Foi um recorde, né?
E em pouco tempo, se a gente for ver,
Sim.
porque a primeira
audiência... 3 sessões por semana, praticamente.
Exatamente, porque a primeira primeira audiência pública foi no dia 4 de agosto com o juiz federal Sérgio Moro.
Sim.
E desde então, inclusive em semanas com feriado, no meio da semana, a comissão continuava se encontrando às segundas, terças, quartas, quintas.
Era à toa que o repórter Antônio Vital concluiu uma reportagem especial que terminou essa semana em que já tinham sido ouvidos mais de 60.
Exatamente. Então, no final 103, e pode ser que ainda haja uma última audiência pública na semana que vem, ainda não está fechado, mas por quê? O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que viria nessa semana para uma audiência pública, ele não pôde vir por conta das rebeliões em presídios, mas ele se colocou à disposição para, se a comissão achar, julgar necessário, ele vir na próxima semana. Isso ainda não está fechado, mas pode ser que ainda haja uma última audiência pública. De toda forma, a próxima semana, o relator dessas 10 medidas contra a corrupção, o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, ele já disse que na próxima semana ele quer continuar com reuniões internas, aí com o máximo que ele puder de líderes, de deputados, para que haja um texto de consenso, o máximo de consenso, que a gente viu durante essas audiências públicas, que foram muitos pontos divergentes, alguns pontos mais polêmicos do projeto que foi sugerido principalmente pelo Ministério Público.
E ele confirmou, inclusive, que vai fazer algumas mudanças.
Confirmou,
né?
Ele adiantou nesta semana, por exemplo, que não vai mexer no habeas corpus, que foi um dos assuntos mais comentados nessas audiências públicas, a possibilidade de que você, pelo projeto, né, de que você deixasse o habeas corpus apenas, só permitisse o habeas corpus em caso de prisão ou ameaça de prisão ilegal, mas como foi o habeas corpus um instrumento muito marcante na volta da redemocratização do país e foram muitas as preocupações colocadas em relação a possível restrições mais graves de direitos, limitando-se o habeas corpus. Então, o relator acha que não é o momento de se mexer nesse instituto, então ele não vai mexer, segundo ele, no habeas corpus, mas ele disse que vai manter a corrupção como crime hediondo quando os valores desviados ultrapassarem 100 salários mínimos. Ele também cogita incluir no relatório algumas questões que não estavam no projeto original, como, por exemplo, a figura do denunciante do bem, que seria uma pessoa que colaboraria com investigações, mesmo não estando diretamente ligada ali à investigação. Então, colaboraria com investigações e poderia até ser recompensada por isso. Ele até citou que essa é uma questão muito utilizada em países como Estados Unidos, Inglaterra, então cogita incluir isso daí. Outro ponto polêmico do projeto, que é o teste de integridade, o deputado ainda está estudando como construir uma redação menos polêmica. Ele até colocou, o deputado Onyx Lorenzoni, que é um instrumento que ele ganhou muita eficácia, por exemplo, em países como Hong Kong,
foi onde começou, né?
Onde começou e com repercussões muito importantes para o combate à corrupção. Mas o que se coloca é que esse teste de integridade para servidores públicos, que é você oferecer uma vantagem ali ao servidor para ver se ele realmente é íntegro ou não.
Ele usou um dado da polícia de Nova York, que foi do lado de cá, né? O teste de integridade começou lá na Ásia, mas os primeiros lugares a adotar aqui no Brasil, aqui no Ocidente, foi a polícia de Nova York. De que 70, quando isso começou, as carteiras ou documentos esquecidos dentro de viaturas da polícia tinham uma taxa de devolução de apenas 70%. E depois do teste de integridade, teste de fidelidade, não sabe da minha cabeça. Teste de integridade, essa taxa subiu para 99%. Quer dizer...
Exato. Então é isso que ele coloca, que foi um instrumento que teve, né, uma eficácia tão grande e que ele acha que talvez se consiga em um texto de consenso em relação a esse assunto.
Mas lembrando que nos Estados Unidos ele é aplicado exclusivamente para forças policiais e não são todos que passam por isso.
Exato. Então, quer dizer, são assuntos... E outros pontos, o projeto ele criminaliza o Caixa 2 em campanhas eleitorais, o enriquecimento ilícito de servidores públicos, permite o confisco de bens de condenados por enriquecimento ilícito, mesmo que esses bens não sejam fruto de corrupção. Tem uma série de pontos. O deputado Onyx Lorenzoni, então, quer dedicar a semana que vem a essa construção do texto, porque ele confirmou que na primeira semana de novembro apresenta o seu texto. Talvez ali não seja votado já de imediato, porque em geral textos mais polêmicos se pede a chamada vista, né? Se pede vista para que haja um intervalo aí de duas sessões para que os deputados possam analisar com mais calma o texto, talvez negociar ainda um ou outro ponto. Mas ele acredita que se não for na primeira semana de novembro, na seguinte, o texto já possa ser aprovado na comissão especial para ficar pronto para a votação em plenário.
Perfeito. Para a gente concluir, uma semana de muitas MPs, ou tendo seus textos aprovados em comissões mistas, ou tendo essas comissões mistas sendo instaladas. Né?
Exatamente. A gente teve a medida provisória que revisa benefícios da Previdência Social sendo aprovada nessa semana na comissão especial e agora dependendo da análise do plenário da Câmara e do Senado.
Praticamente sem modificação em relação ao texto original.
Praticamente, que mexe aí com aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, regras, né, também da licença-maternidade sobre carência de licença para você poder requerer a licença-maternidade quando você retorna à Previdência. Teve a questão da flexibilização da Voz do Brasil, também aprovada na comissão especial.
Que era para valer para as Olimpíadas e o texto que foi aprovado na comissão prevê que ela seja estendida para todo sempre.
Exatamente.
Né? Vamos ver se isso passa no plenário.
É que a Voz do Brasil, então, poderia ser a proposta que ela seja veiculada até, não mais obrigatoriamente às 7 da noite, mas que possa ser veiculada pelas rádios até às 9 da noite para se encerrar às 10. E instaladas as comissões da medida provisória do ensino médio, reestruturação da Empresa Brasil de Comunicação, que muda as regras para emissão de papel moeda e também para a renovação de concessões de radiodifusão, todas essas MPs polêmicas que vão dar muita discussão nessas comissões especiais.
Perfeito. Obrigado, Ana Raquel Macedo. A gente vai mudar o quadro Aconteceu um pouquinho para virar Acontecendo. Por quê? Eu já havia comentado que tínhamos 4 viaturas da Polícia Federal em frente do Congresso Nacional nessa manhã. Agora a gente já tem mais detalhes. Eles vieram cumprir mandados de busca, apreensão e condução coercitiva. As buscas, a prisão, especialmente as prisões, são de 4 policiais legislativos do Senado Federal. Segundo as informações dos diretores da Polícia Legislativa do Senado, que colabora com as investigações, esses agentes estariam ajudando a atrapalhar investigações que envolvem senadores. Em alguns casos, inclusive, parece que os policiais legislativos estavam fazendo varreduras para identificar escutas ambientais instaladas pela Polícia Federal, não só aqui no Senado Federal, não só no prédio do Senado Federal, mas também em outras dependências, né? Houve a condução coercitiva do chefe do departamento também da Polícia Legislativa Federal. Lembrando que a Polícia Legislativa Federal da Câmara e do Senado são órgãos separados, independentes,
que
apesar
são servidores,
de terem mesmo,
né?
O mesmo nome.
São concursados os policiais legislativos, mas são servidores.
São servidores. Uma parte entrou já quando a antiga estrutura do Departamento de Segurança virou o Departamento de Polícia, né? Outros ainda entraram na condição de agentes de segurança e foram convertidos à condição de policial legislativo nesse processo. Eles estariam fazendo um trabalho de contra-inteligência contra o trabalho de inteligência da Polícia Federal e, por isso, as medidas cautelares aqui no prédio do Congresso Nacional. Obrigado, Ana Raquel Macedo, mais uma vez. O quadro Acontecendo aqui, porque neste instante as viaturas acabaram de deixar o prédio do Congresso.